Bem-vindo a mais um VCast. Meu nome é Vinícius Musselman, eu estou com Daniel Garner e hoje nós vamos falar sobre...
Nem só de conferências viverá o homem, viu, Vinícius? Um cara me mandou um e-mail falando, perguntando, aliás, se o VCast, o VE significa Vinícius e o estrangeiro. Não mesmo, eu inventei essa piada. Beleza. Nem só de conferências viverá o homem. Acabamos de voltar da Conferência Fiel para Jovens 2017.
Você vê, eu tô uniformizado aqui.
Legal,
a camisa,
cara,
da conferência, o pessoal pode comprar. A pulseirinha que o pessoal ganhou lá. O pessoal ganhou 5 marca-páginas sobre o cara 5 solas. Uhum. Além de outras atividades. O bate-papo informal, os conferencistas puderam desfrutar também, foi muito bom. E várias vantagens que o conferencista tem lá. É um momento maravilhoso. Ouviram pregações fantásticas. É, puderam ter comunhão, relacionamento com algumas pessoas novas lá, conhecer pessoas novas, mas chega segunda-feira.
E volta à realidade do trabalho, das dificuldades da vida.
Chato.
É. O busão cheio de gente, trânsito, o pessoal xingando, aquelas dificuldades de sempre.
Daí o cara vai no domingo à noite na igreja, tem aquele irmãozinho legal.
É, não vai ser, por exemplo, um palestrante ministrando uma palestra que ele já ministrou provavelmente em muitos outros contextos, ele já está super bem ensaiado.
Mas não vai ser o big name.
É, não vai ser. Não vai ser o... Não quero dizer o mesmo nível, porque não é assim que nós vamos categorizar, né, as pregações. Mas não, talvez não seja a mesma experiência que tenha na conferência. E pode ser que alguém pense no domingo à noite, no culto, puxa, eu queria aquela experiência da conferência aqui no contexto da igreja local. Isso pode ser perigoso, na minha opinião, Vinícius. Porque isso mostra, talvez, que ele não sabe qual é o papel da igreja local e qual seria o papel da conferência.
Na verdade, eu acho que já está tendo isso, porque no grupo Telegram que os conferencistas estão participando, exclusivo, vários deles falaram de uma depressão pós-fiel.
É,
né?
Eu também estou sofrendo com isso também.
Então, Daniel, eu queria perguntar para você, por que tem essa depressão pós-fiel?
Primeiro, na minha opinião, porque eu acho que a conferência é uma coisa boa. Nós vemos no Novo Testamento, às vezes, uma mudança de contexto. Esse seria um primeiro ponto que podemos destacar. Onde Jesus Cristo ele vai chamar os seus discípulos para um momento a sós, para um momento de oração, tirá-los um pouco daquela correria do dia a dia, do ministério, para um tempo a sós. Uma conferência, um congresso, um acampamento é bom nesse sentido. Ele muda o seu contexto. Ele vai te apresentar novas oportunidades para conhecer novas pessoas.
Quebra um pouco a rotina.
Quebra muito a rotina. Tira você da muvuca do dia a dia e coloca você num contexto onde você pode relaxar. Você sente que pode relaxar. Eu senti isso, Vinícius. Sempre na volta da conferência, eu sinto que, por exemplo, eu preciso não aumentar, mas voltar a ser defensivo, entende? Com as tentações, com... Enfim,
é como se eu estivesse num ambiente seguro e agora, hey, vai pro mundo.
Lá na conferência eu relaxo.
Isso. Ah, entendi.
É porque a convivência ali, você tá numa família, cara. Você tá na família de Deus ali. Você tá com irmãos, com irmãs em Cristo. Então, realmente, você fica mais relaxado. Eu li um comentário que alguém comentou.
Que bom,
olha
que
só.
Comentou o comentário.
Sim, foi. Agora eu vou comentar o comentário que eu li. Né? Aí... O rapaz comentou assim que na conferência todo mundo pede desculpas, né, quando dá uma batida em você na fila do almoço e tal. Isso é tão diferente, é uma ética, essa atitude realmente é bem diferente do que o mundo no qual vivemos. Então o contexto é diferente. Eu também entendo que uma conferência é importante, talvez por causa do comunhão. Você tem um momento em que a comunhão é de alguma forma mais densa, talvez, mais profunda, porque você vai passar 3 dias. Na igreja a gente não tem isso. A gente chega para o culto, ainda que vai jantar ou pegar uma pizza depois. Não é 3 dias convivendo num contexto assim bem fechado.
É mais focado, eu diria, entendeu? Então, mesmo no domingo que a gente tem comunhão, você vai no culto, às vezes você conversa depois do culto, às vezes está até para almoçar, mas depois você vai passar tarde. Chega segunda-feira, você já está em outra rotina, na pegada, vai para o trabalho. Então é um momento onde você tem mais tempo para se relacionar. Só que também a comunhão ela é boa, só que ela dura 3 dias.
Sim, sim. E assim, inclusive, seria um dos pontos negativos, que a gente vai tocar nesse assunto depois. Mas terminando o terceiro ponto, já que somos batistas, Vinícius, Tem que ter três pontos positivos, entendeu?
E duas aplicações.
Seria o conteúdo. Né? O conteúdo lá é diferente de conteúdo na igreja. Porque lá você vai tirar 3 dias para focar num assunto. Quantas palestras foram?
10.
10 palestras?
Uma mesa redonda, 2 bate-papo informal.
Pronto. Na igreja local, você não tem tanta oportunidade para isso, né? Fazer uma série de 10 palestras sobre um assunto específico. Uma conferência vai oferecer essa oportunidade para quem está atendendo.
É como se você pegasse 10 pregações e colocasse tudo num final de semana só, ou 10 EBDs sendo estudo num tema, chamasse os preletores e tudo mais. De fato, muitas vezes é um bom momento de você pensar num assunto específico. Aliás, o Iago, ele lançou um vídeo no Ministério Fiel sobre os benefícios de participar de uma conferência. E tem vários, acho que esses 3 aqui dão para mapear um pouco. Mas, passando...
Tem alguns pontos em que realmente a igreja local é melhor do que uma conferência.
Eu acho que o conferencista precisa entender isso.
Exato, exato. Porque a conferência ela não veio para tomar o lugar de igreja local. Ou aperfeiçoar a igreja local, entendeu? Ela vem para servir a igreja local.
A ideia do Ministério Fiel é apoiar a igreja de Deus, né? Então, o Ministério Fiel ele não quer estar na frente da igreja, ele não quer estar do lado competindo com a igreja, ele quer estar debaixo, dando suporte e apoio à igreja. E a conferência é uma das formas que a gente faz isso, só que a gente sabe de alguns perigos que isso pode trazer. Quais você vê?
Um que eu destacaria é, quando se fala de comunhão, uma conferência é bom porque ele te ajuda a entender que o reino de Deus não é só sua igreja. Né? Você vai ver pessoas do mundo inteiro ali naquele local e isso sempre me ajuda a entender que, puxa, o reino de Deus não é só a minha denominação, não é só o trabalho no qual estou envolvido na minha cidade. Mas, ao mesmo tempo, apesar de uma conferência oferecer a oportunidade de criar relacionamentos, uma conferência é péssimo quando se trata de convivência. Uma conferência é o melhor lugar para fazer uma primeira impressão, porque ninguém te conhece. Tanto o palestrante fazer uma boa impressão, os conferencistas, é que nem esse vídeo. Nós temos aí uns 20 minutos para passar alguma ideia para quem está assistindo. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão assistindo nos conhecem de fato. Né? Aquela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta impressão é na igreja local.
Elas não convivem diariamente ou semanalmente com a gente, não vê todos os nossos problemas, todos os nossos pecados, nossas dificuldades. É um pouco uma bolha.
De fato.
Bolha onde você está num ambiente protegido, um ambiente onde todo mundo pede perdão, um ambiente onde todo mundo está... querendo ser educado. É como, sabe, culto. Raramente alguém vai pecar contra você no domingo de culto. Pode acontecer, mas é raro. E é um pouco parecido. A gente está num ambiente lá meio bolha, meio... não que é irreal, ele é real, mas ele não é um ambiente do dia a dia. E daí a gente começa a achar, como seria bom se a gente tivesse aquele relacionamento todo dia.
Não,
mas se você
péssimo.
Passasse com 850 jovens 3 meses lá, cara, imagina o número de problemas que ia começar a surgir, entendeu? Já tem problemas muitas vezes quando o pessoal vem de ônibus e demora, o pessoal reclama, ou o pessoal tá numa casa, daí tem algum problema, alguém fez alguma coisa na casa que não deveria fazer. Só que aqui que é uma coisa interessante. Viver para a glória de Deus, né, pegando o tema da conferência, a gente vive para a glória de Deus não na bolha. Não só, na verdade, né? A gente vive para a glória de Deus no dia a dia, nos desafios do dia a dia, lutando e sendo corajoso com a força que Deus provê. É quando a gente ama o inimigo, a gente está glorificando a Deus. Quando a gente está fazendo boas obras, ninguém está vendo, mas alguém viu e glorifica a Deus. Quando a gente é nosso trabalho, um bom funcionário. Quando a gente evita a tentação na nossa casa, quando a gente está sozinho. É nesses momentos que a gente vai pegar tudo aquilo que a gente aprendeu daquela bolha e colocar em prática, especialmente nos relacionamentos.
Sim. Pegando o gancho nesse ponto, Vinícius, eu acho que um outro ponto um pouco negativo seria a tentação de se isolar. Realmente de viver só naquele contexto. Quando nós vemos no Novo Testamento Jesus sentado à mesa com pecadores. Né? E achar que realmente o ideal para Deus, o ideal que Deus tem para nós, é de alguma forma só viver num ambiente, numa bolha cristã. Cara, eu li o seguinte comentário e muito me impactou. Que eu, agora não vou lembrar o nome do cara.
Comente o comentário.
É, você vai lembrar. Algumas pessoas entendem que a vida cristã é como você é convertido e você vai entrar num ônibus só de gente convertido que está indo rumo ao céu. E lá do
quando
seu...
Quando a pessoa não quer um avião de primeira classe, né?
Exato, exato. E lá da sua janela você enxerga como o mundo está perdido, como as pessoas realmente necessitam de Cristo, mas você está ali no seu assento, você está indo rumo ao cristão, ao céu. É só uma questão de tempo até chegar lá. Ou seja, Deus espera que nós esperamos chegar no céu, só isso, né? E uma conferência, um congresso, um acampamento, às vezes pode surgir a tentação de pensar dessa maneira. Que, na verdade, a vida cristã é essa. Só não conviver tanto com o mundo perdido, mas só ter uma comunidade bem fechada de cristãos. Essa não é a realidade.
A gente é tentado, na conferência, a querer sair do mundo.
É.
Pegando a oração de Jesus, né? Mas não ser preservados da influência do mundo e tudo mais. Eu vejo isso acontecendo. Eu aconselhei essa semana um jovem que ele falou que ele estava totalmente desanimado pós-conferência de voltar para o trabalho, de voltar para a rotina. É tão gostoso lá, ele poderia ser quem ele é com todo mundo. E daí ele tem que chegar, trabalhar, aquela rotina. Só que é nessa rotina que a gente também está glorificando a Deus.
Amém.
É nesse relacionamento com as pessoas do mundo que a gente tem a oportunidade de mostrar como Cristo é melhor do que dinheiro. É nessas oportunidades que a gente tem para mostrar a glória do nosso Salvador e por que que a gente recebeu a Cristo, e por que que Ele nos escolheu, e por que que Ele é maravilhoso. Então, quando a conferência ela passa a querer ser, ou as pessoas começam a enxergar a conferência como algo melhor que a igreja local, eu acho que elas estão tendo uma visão irreal do que a conferência é e pode ser, entendeu? Mesmo que a conferência acontecesse todo domingo, ou todo final de semana, também ia chegar um momento que ia ter os mesmos problemas, como igrejas grandes têm, entendeu? A ideia é que a conferência deve ser tipo uma fagulha que vai empurrar ou inflamar as pessoas para voltar para o contexto delas, para a realidade delas, para a casa delas, para o trabalho delas, para a igreja delas, e lá servir a Deus de uma forma mais animada, mais ensinada e mais devotada a Cristo. Só que a gente muitas vezes não entende que a nossa igrejinha local, pequenininha, que não tem todos as luzes, todo o glamour, todo o palco bonito, toda, às vezes, a música legal.
Não tem piscina aquecida, não tem café da manhã, pancakes todo dia pro café da manhã.
Só que é nessa igreja local que Deus escolheu fazer o plano dele. É, a igreja local é, conforme Mark Dever fala, o centro discipulador de Deus, o centro evangelista de Deus. É através da igreja local o plano de Deus de glorificar seu nome e alcançar as nações. Foi o que os apóstolos fizeram. Eles foram enviados, né? Mateus 28. O que eles fazem? Começam um monte de conferência? Não. Eles começam a evangelizar, plantam igreja e depois eles voltam, chamam todo mundo, faz uma conferência, por assim dizer, e vai. A conferência estava lá, tipo, a reunião das pessoas de uma forma esporádica estava lá para ajudar a igreja local, o dia a dia da igreja local. A conferência normalmente não vai evangelizar ninguém. Pode acontecer? Pode, mas é muito pouco provável.
Dificilmente.
A evangelização vai acontecer no dia a dia, da igreja local, dos membros da igreja local, testemunhando sua fé, convidando as pessoas para se relacionar e verem algo diferente na vida delas. Várias coisas, na verdade, a igreja local só consegue fazer e a conferência não consegue fazer. Só que essas várias coisas que a igreja local consegue fazer dão trabalho.
E muito.
E muito. Porque lá você vai conviver com pecadores igual você. Lá o pessoal vai pisar no seu pé também. Lá você vai ter que ouvir do pastor aquele sermão que talvez não vai ser o melhor sermão do mundo. Não que toda a pregação do palestrante também é melhor. E você vai ter que saber que se a palavra de Deus está sendo realmente pregada, Deus está realmente falando. Mesmo se o palestrante é o super Augusto Nicodemos ou se é o seu pastor. Essa não é a diferença.
Ou se é o Vinícius, mas o
meu, Vinícius, ou que Daniel também Gaia. Erra como o Augusto falou. Mas é isso. Se a palavra de Deus está sendo realmente pregada, Deus está falando.
Amém.
E essa é a importância. E se a gente está realmente no meio do povo de Deus, lá ou aqui, a gente está no meio da família de Deus. A gente faz parte lá, a gente está cultuando junto com a família de Deus. Deus está presente. É essas realidades espirituais que muitas vezes a gente não vê e a gente fica encantado com os números, com o glamour de uma conferência. A conferência não foi feita para ser glamourosa. Ela foi feita para equipar e empolgar cristãos.
Amém. Eu acho que acrescentando ali, o Espírito Santo vai nos capacitar a batalhar. E numa conferência, num acampamento, em um congresso especial, não temos tanta oportunidade para batalhar pela fé, né? De resistir aquilo que a cosmovisão do mundo tenta impor em nós. Mas é na igreja local, onde de fato vamos usar a espada, onde vamos precisar do escudo e por aí vai, né? Então, uma conferência, voltando aonde nós começamos, uma conferência é bom, um bom momento para descansar, para se reanimar, mas para voltar à batalha. Isso. E essa batalha, ela ocorre na igreja local, através da igreja local.
Eu consigo pensar, por exemplo, em Josué, diante da Terra Prometida, de todas as lutas que ele ia ter que travar. Imagina você falar assim, vou ficar ali no deserto mesmo, com a turminha, a gente fica aqui, tá bom desse lado aqui. Não, Deus fala, ser forte e corajoso. E eu acho que é isso que nós precisamos entender. Os conferencistas precisam entender. Voltou na segunda, ou no dia que for que acabe a conferência, ser forte e corajoso. Você vai agora lutar, baseado em tudo que você aprendeu e foi capacitado, edificado, lutar para que o reino de Deus avance, para que Deus seja glorificado, para que o Salvador seja exaltado e para que a igreja prospere.
Amém.
Valeu, brother.
Nós. Obrigado por assistir o VCast. E para encerrar o nosso vídeo aqui, Vinícius, comenta sobre a conferência de 2018. O que vem aí?
Ano que vem o tema é Inconformados, renovando a nossa mente. A proposta da conferência é ajudar os jovens a pensar a cosmovisão cristã aplicadas no contexto que eles estão, de confronto cultural, confronto filosófico, confronto de ideias, choque de cosmovisões, seja no trabalho, seja na escola, mas principalmente na faculdade. A ideia da conferência, então, é equipar esses jovens com ferramentas apologéticas e evangelísticas para como testemunhar a fé deles na faculdade, como saber responder certos argumentos, estar pronto para dar a razão da esperança que há neles. É uma conferência, então, voltada para equipar os jovens de forma apologética e filosófica e evangelística. Nós vamos contar com Max Stiles,
o Weber Campos Jr.,
Jonas Madureira,
o Vinícius Musselman
e Emílio Garofalo.
Vai ser um evento das horas, eu acho.
E acho que cada um vai trazer uma perspectiva bem interessante. O Max Stiles, ele trabalhou em evangelização universitária por muitos anos. Ele vai poder trazer muito conteúdo nisso. E os outros, tirando eu, são experts na área de filosofia, trabalhar de contexto cultural, cosmovisão. Eu creio que vai ser uma excelente conferência para equipar jovens, líderes de jovens, para que a gente não continue vendo aquilo que acontece todo ano, toda geração, de que a nova geração não é equipada, aí quando ela entra na faculdade, tem aquele professor que vai desafiar as coisas que ela nunca aprendeu e ela vai abandonar a fé. É isso que a gente quer evitar.
E novidade, né, Vinícius? Não é só para jovens solteiros,
mas também jovens casados, isso, até 35 anos.
Pessoas que estão casados há mais de 35 anos, aí eu já não acho mais jovem, né?
Não,
diria.
Não, jovens, assim,
na minha opinião,
com até 35 anos, que podem ser casados.
Ah, ok.
Obrigado por assistir. Se você gostou e foi edificado, compartilhe, deixe o seu joinha e comente o que você sente quando você volta da conferência. Até a próxima.
Valeu!